Diz assim no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Curve seu semblante e oremos. Soberano Deus, amado Pai, Deus de nossas vidas, nessa noite, ó Pai, na continuação dessa campanha de milagres, Senhor, estamos aqui reunidos, ó Pai, no Teu nome, esse culto foi aberto em Seu nome, Senhor, por isso, ó Pai, o louvamos, o bendizemos, apresentamos nossas ofertas, nossos dízimos como adoração a Ti, Senhor. Queremos nessa noite, ó Pai, também ouvir a Tua palavra, ouvir a Sua voz, Senhor, através do Seu Santo Espírito, ó Pai, no nosso íntimo, Senhor, Pai Santo, Deus poderoso, que todo impedimento, ó Pai, que toda distração, todo foco, ó Pai, que tenha desviado a atenção do Teu povo, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eles possam, ó Pai, Senhor, nesta noite, ouvir e entender a Sua palavra, que é penetrante, ó Pai, no nosso íntimo, Senhor, que nesta noite, ó Pai, que eles saiam daqui, ó Pai, com a Sua fé acrescida, Pai, com o Senhor, com ousadia, Senhor, para poder alcançar e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Por isso, nessa vez, eu te peço, ó Pai, que assim seja feita a Tua vontade na vida do Teu povo. Usa a minha vida, Senhor, que não venha ser as minhas palavras, as palavras de mim, mas as palavras que vêm de Ti, do Seu trono, ó Pai, para a Tua amada igreja, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluias. Igreja, aqui fala de um homem que era paralítico. Logo, ele não andava. E Cafarnaum era a cidade, o quartel-general de Jesus, onde Jesus ficava, onde Jesus ali se reunia. A Bíblia fala que Jesus voltou para Cafarnaum, como todos leram, e foi ali para casa. E ali ele estava na casa de Simão Pedro, ali. E diz que quando o povo ficou sabendo que Jesus estava ali, todos foram até aquele lugar. Diz que a casa estava tomada. Não dava nem para entrar de tanta gente que ali estava. Tinha gente do lado de fora. Imagino eu, gente cercando a casa. Imagino o tanto de gente que estava dentro da casa para ouvir Senhor Jesus falar a palavra que liberta. E é interessante, já quero, nesse momento, trazer uma reflexão. Que tipo de pessoa foi até a casa de Simão Pedro para ouvir Jesus falar? Irmãos, no meio daquela multidão, como no meio da multidão que apertava Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada pelo Senhor Jesus, a multidão que estava ali, nos pés da cruz do Calvário, a multidão. Há muitas passagens na Bíblia que falam da multidão que cercava o Senhor Jesus e cercava os homens de Deus. Mas o interessante é que nem todos aqueles que estavam no meio da multidão tinham o mesmo propósito. Pode-se pensar que alguns ali foram ver o que Jesus ia falar? Ali havia fariseus? Talvez queriam ver se Jesus ia escorregar? Ia falar algo contra a palavra de Deus? Pessoas que foram ali porque precisavam e queriam, porque sabiam que ele era o Filho de Deus? E pessoas que queriam ver o que ia acontecer, se o circo ia pegar fogo. Mas a palavra do Senhor diz que tinha uma pessoa que era paralítico. Uma pessoa que não podia andar. Uma pessoa que foi carregada, teve a sua maca levada por 4 homens. Também até o local onde estava o Senhor Jesus. Mas chegando naquele local, a Bíblia nos relata que o lugar estava cheio de gente. É? Veja, eu falo do tipo de pessoa, porque se tinha um paralítico ali, uma pessoa que não andava, e se o mestre estava lá dentro, qual era a atitude do povo? Abra o espaço, porque esse homem precisa ser curado. Mas aconteceu isso? Cada um tinha os seus objetivos que queria ser alcançado ali. Cada um tinha no seu íntimo algo, mas ninguém ligou para aquele que estava à sua volta. Mas 4 homens sabiam. Eles sabiam que o mestre estava ali. No coração deles, já ali havia raiz de fé, porque para pegar um paralítico numa maca e levar até um lugar onde tinha muita gente, porque tinha fé que o homem que estava ali tinha poder para curar aquela vida. E chegando ali, vendo a multidão, o que eles fizeram? Até tentamos, né? Mas tá difícil, não vai dar. A casa está cercada. Ninguém entra e ninguém sai. Vamos voltar outro dia, quem sabe, quando Jesus voltar a Cafarnaum. Eles fizeram isso, irmãos? Não. Por causa da fé, eles tinham o quê? Ousadia. Ousadia. É essa palavra que eu quero que seja ecoada nos corações nesta noite. Ousadia. O homem e a mulher de fé, quando tem fé, eles têm ousadia para avançar e atingir os seus objetivos, porque tem fé naquele que pode realizar. E aí diz a palavra, chegamos até aqui, imagina eles pensando, não diz a palavra, né? Não, Jesus precisa vê-lo. Ele precisa chegar até Jesus. Jesus precisa curar esse homem. Ele é a cura. E aí diz a palavra de Deus que eles foram para um lugar imaginável. Poderia ter falado, né? Dá licença aí. Estou com um paralítico, dá licença. Não. Havia uma barreira. Havia uma limitação aparente na frente daqueles homens. Interessante também, irmãos, o limite não é o fim da linha do cristão. Não é, sabe por quê? Eu vou lembrar alguns casos que aparentemente o limite era o fim da linha. Quando Moisés chegou de frente do Mar Vermelho, é fim da linha. Por quê? Aparentemente aquele mar não podia ser atravessado. Mas através daquele limite que foi imposto, Deus ia realizar um grande milagre. É através dos limites que saltamos muralhas e avançamos no que Deus tem para nossas vidas. Irmãos, limite. Qual era o limite de Ana? Ela era o quê? Estéril. Ela não podia ter o quê? Filho, mas ela acreditava no Deus vivo de Israel. E ali, daquele limite, daquela esterilidade, Deus veio e realizou um milagre, ao qual nasceu Samuel. Ela não se curvou diante do limite. Entende, irmãos, o limite para o cristão é para amadurecimento e para crescer em Deus. O limite que muitas vezes vem à nossas vidas não é para desistirmos, mas é para, com ousadia, em fé, em Cristo Jesus, avançarmos, porque sabemos que nosso Deus pode todas as coisas. Davi, Irmãos, imagina eu. Eu vou lembrar uma história que o pastor lembra. De tempos em tempos ele fala aqui nesse altar. Lembro eu e a Regiane indo para casa da minha mãe. Estávamos ali na rua Arnaldo Zumstein. Né? Zumstein. A Regiane estava grávida. Estávamos já quase no meio da rua. Era noite. E de repente, um cachorro branco, que estava na nossa frente mais distante, era um pitbull, não era um poodle, um pincher, né? Era nada menos que um pitbull. E aquele cachorro olhou para nós e num pinote veio em nossa direção. Naquele momento, a Regina teve mais fé que eu. Eu peguei a sacola para dar num cachorro. E o que a Regina fez? Como é que você falou? Sai em nome de Jesus. O cachorro virou e foi embora. No mesmo pinote que ele veio, ele foi embora. Quem tem fé tem o quê? Ousadia. E naquele momento eu não tive fé. Eu cacei o que eu podia ter materialmente para dar no cachorro. E ela com o barrigão tomou a dianteira. Imagino eu, Davi matando um urso. Quem tem habilidade de matar urso? Alguém tem aí? Imagine você encontrando com um urso. Senhor, receba-me nos céus, que chegou a hora. Né? Davi não teve isso. Ele teve o quê? Ousadia. Depois, Golias. Ousadia. Depois é perseguido por Saul. Mas continuou com ousadia. E assumiu o trono de Israel. Veja, o que falta no povo de Deus é ter ousadia. Ousadia. Nós não podemos deixar ser intimidados pelo diabo que coloca barreiras, coloca impedimentos para que não alcancemos a vitória que já está dada para nós. Deus tinha dado a terra prometida para o povo, mas tinha que ser conquistado. Tinha que ser conquistado. E nós precisamos ter essa ousadia, irmãos, de conquistar, de ir para frente, e o diabo ir para trás. Ele para trás. Não ele vir e nós retrocedermos, darmos passo para trás, nos acuarmos. Não, ousadia. E mais interessante é que a Bíblia diz que aqueles homens foram para um lugar que demonstrava realmente que eles tinham ousadia e estavam determinados em receber a cura daquele homem. Diz que nada menos subiram ao telhado da casa, diz a palavra do Senhor. Ao telhado da casa. E se você depois pesquisar no Google, né, nas tradições judaicas, era proibido subir no telhado quando um rabino estava falando. Era proibido. Era proibido. Imagina aqueles homens dentro da casa dos fariseus. Ele não é um mestre, mas nem aqui, nem na China. Então, para desrespeitar, não é ninguém. Não é ninguém. Mas ali aqueles homens não entendiam quem era o mestre. Mas aqueles que estavam subindo ao telhado conheciam quem era o mestre. E diz a palavra de Deus que eles começaram a abrir um buraco. Abrir um buraco. Imagino eu, eles em cima do telhado, está ouvindo o mestre falando aonde? Está mais para cá. Não, mais para lá. Eles queriam chegar em cima ali. E começaram a cavocar. Imagino eu agora, o povo dentro da casa. Que barulho é esse? O que está acontecendo? O buraco começou a ser aberto. Aí, novamente, o tipo de pessoa que está no meio da multidão. Imagine eu, talvez, né? Pedro. Telhado da minha casa, o que está acontecendo? Ah, eu vou pegar esses caras quando descer aqui. Né? Imagina os fariseus. Não tem respeito nenhum. Não é rabino. Não é mestre da lei. não entende da palavra de Deus, não é, nem aqui na China, alguém que traga algo da parte de Deus. Imagina os curiosos. Vixe, agora o negócio vai pegar. E agora vem. E Jesus? Hã? Como Jesus se portou? Diz a palavra de Deus que quando aquele buraco se abriu, começaram a descer a maca com o paralítico. O que, que Jesus disse? Jesus não falou, por que vocês não entraram pela porta? Por que vocês não pediram licença? Não. O mestre ali viu a fé que tinha no coração daqueles homens. E quando a fé está no coração do homem, da mulher de Deus, Deus age da mesma forma que agiu com aqueles homens. Deus age como agiu com aquela mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Nós devemos tocar no Senhor, devemos apresentar diante de Deus. E o Senhor tem a mesma atitude. Alguém me tocou, porque tocou com fé. Não é pessoas que estão me apertando, não é pessoas que estão querendo ver o que vai acontecer. Não, são pessoas que desejam receber, que entende, que sabe quem eu sou. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e não entendem quem é Deus, não sabe quem é Deus. Acha que Deus é alguém que se aperta um botão e vem o pedido que você solicitou, o milagre. Não. Diz a palavra que o Senhor foi muito mais além do que curar o paralítico. O Senhor disse na sua palavra, filho, os seus pecados estão perdoados. O Senhor foi além da cura física. O Senhor tratou na raiz, onde havia amargura. O Senhor é aquele que trata por completo nossas vidas. Enquanto talvez o povo estava ali discutindo por que subiram, desrespeitando quem era o mestre, o que vai acontecer com o telhado, o Senhor Jesus não. Agiu conforme devia. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, filho, seus pecados estão perdoados. Estamos numa campanha de milagre, né? Você está sendo ousado? Você está olhando para a barreira ou olhando pelo que está depois da barreira? Aqueles homens não se limitaram à multidão, que tinha um propósito. Nada ia mudar aquele propósito. Eles tinham certeza que quando aquele homem se encontrasse com o mestre, a cura seria um fato. Tem que ser um fato em nossa vida. Temos que caminhar com fé e ousadia. Temos que caminhar tendo atitudes. Atitudes. Eles tiveram fé e atitude. Atitude que trouxe a cura. O cego Bartimeu teve o quê? A ousadia, a atitude. Hã? O centurião, atitude, ousadia. Temos que ser esses que creem na palavra do Senhor. E tem atitude com ousadia, ousadia com atitude. Para que o nosso milagre possa ser alcançado, possa ser palpável, possa ser sentido, possa ser recebido. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que muda são as pessoas. Quantos fatos nós lemos na palavra do Senhor que tiveram atitude como esse homem aqui. Deus quer ver em nós ousadia, irmãos. Recuar não, tem ousadia. Está difícil? Creia, clame e vá adiante. Vem a tempestade, mas ela vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Vem ao amanhecer. Porque é o Senhor que fala, é Ele que garante a nossa vitória. Não importa o tempo. O que importa é a fé, a perseverança e a atitude que você está tendo em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus, em relação à sua palavra, a cura de um paralítico. E aí os fariseus, quem ele é para perdoar? Quem perdoa? Só Deus perdoa. O próprio Deus estava ali. A cura, a vida estava ali. Enquanto alguns estavam vendo o que estava acontecendo, estava ali olhando. Ele estava ali, certo que ia receber a sua vitória.
Muitas vezes as pessoas vêm à igreja como pessoas dessa multidão. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Vamos lá ver se alguém vai ser curado hoje. Vamos lá para ver se alguém vai ter um milagre hoje. Vamos lá para ver se o irmão está com a roupa cinza, se o irmão está com a roupa colorida, se o pastor tem gravata, se não está. Não! Esse homem tinha um propósito que não era nenhum desses. Era só de receber a sua cura. Porque sabia que o Senhor era a cura. Reconhecemos que Ele é o Senhor de nossas vidas, o governador máximo de nossas vidas. E a vitória é certa. A resposta é certa. Tem um tempo? Tem. Mas para o Senhor não existe calendário, não existe relógio. Um dia pode ser mil anos pode ser um dia. Faz a conta aí. O que importa é que Deus vai realizar. Se tivermos fé com atitudes e ousadia. Irmãos, aqueles homens não estavam pensando o que iam achar deles. Se estavam subindo no telhado, se iam abrir um buraco no telhado, se ali causar um mal-estar com os fariseus, com os mestres da lei. Não. Eles ultrapassaram barreiras. Você tem que ultrapassar barreiras. E interessante é que a palavra diz também, podemos pegar por esse lado, né? Aqueles homens carregaram porque tinham fé. Demonstra que nós podemos também levar vidas ao Senhor. Levar vidas para serem curadas. Transformadas. Porque a fé do justo pode muito. Só um momentinho que está muito. Amém. E nós muitas vezes ficamos pensando nos limites que o diabo tenta nos impor. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando recuamos, quando baixamos a guarda, o diabo entende que você não está ligado. Que você, sua fé está muito pequena. Que sua fé não está o suficiente. E aí ele vem e traz a ruína. Se cada um olhar para os seus problemas aqui, olhar para aquilo que está apresentando na campanha para Deus, como fim da linha, o diabo vai operar grandes coisas. Mas se você entender que essa situação é um salto para a sua vitória, para você amadurecer, para você crescer, vai acontecer isso na sua vida. Cada adversidade que vem sobre a sua vida, entenda que você vai amadurecer e você vai crescer. Não há derrota para o cristão. O Senhor não é um Deus de derrota, nunca perdeu, não sabe o que é perder. Deus não nos levou para essa situação, nos permitiu também, pode ser, para sermos derrotados, irmãos. O diabo que tenta impor na nossa cabeça, colocar nessa cabeça, que você não vai conseguir, você não vai alcançar, já passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, você vai na igreja, entra em campanha e sai em campanha, e não acontece nada. Larga a mão disso, você está perdendo o seu tempo. É o papel dele. É o papel dele matar, roubar e destruir. Ele está fazendo esse papel porque ele sabe que você vai alcançar, que você vai receber. Como foi falado já, creio que foi no culto passado, domingo. O diabo não faz ninguém pecar. Quem peca somos nós. Né? Ele prepara a cilada, ele prepara a situação. Quem cai é o homem. Com as suas próprias pernas. Então, seja uma pessoa de atitude. É de atitude, desbravadora. Desbravadora. Destemido. Corajoso. Lembro sempre de Davi, em todos esses adjetivos que eu estou falando aqui, essas qualidades. Vai adiante. Não tenha medo. Aqueles homens não se intimidaram com a multidão. Aquela mulher do fluxo de sangue não se intimidou. Sadraque, Mesaque, Abidinego, diante do rei, não se intimidou. Custe o que custar, o que vale a vontade de Deus, o que vale a palavra de Deus nas nossas vidas. E veja que são situações difíceis mesmo. Enfrentar um gigante, enfrentar um urso, enfrentar uma ida à fornalha de fogo, enfrentar o mar vermelho com milhões de pessoas às suas costas. Qual seria a sua atitude?
Entrar no meio do povo, ninguém está me vendo.
Não, irmãos. Nós fomos chamados para a vitória. Você é um vencedor. Porque você é filha do rei. Você é filho do rei. Ele fala aqui, filho. Olha, o Senhor Jesus vai falar filho. Ele já usa uma palavra que mostra a intimidade, já mostra a ligação. Deus deseja ver em nós a fé ardendo dentro de nós. Sabe? Ardendo. O teto pode estar para cair. Mas você confia na palavra de Deus. O que diz o Salmo? 1.000 cairão ao meu lado. E 10.000 à minha direita. Mas eu não. No meio da batalha, no meio da luta, no meio da guerra, 1.000 a um lado, 10.000 ao outro. Mas eu não serei atingido. É lá no meio, é na luta, irmãos. É lá onde vamos exercitar nossa fé. Onde vamos colocar nossa ousadia em prática. Ter atitude. A atitude que traz a mudança. E muitas vezes não queremos passar por isso, Ninguém quer passar por isso, Ninguém quer lutar para receber a vitória, Se eu perguntar, quem prefere lutar e ter vitória ou não lutar e ganhar a bênção? Óbvio, Mas tem que ter esforço. E o inimigo está aí para nos tentar impedir de alcançar a vitória. Aproveite esses momentos, essa oportunidade. Estamos aqui nesta noite, daqui a poucos instantes vamos orar. Você vai trazer os seus pedidos aqui. O mesmo Deus que curou esse paralítico é o mesmo Deus que está aqui, que vai realizar aquilo que você apresentou diante dele. Mas ele precisa ver no seu coração. Fé com atitude. Veio a barreira? Salta ela. Veio outra barreira? Salta ela. E vai saltando. Porque vai chegar a hora de você receber a sua vitória. Esse homem recebeu. A mulher do fluxo recebeu. A filha de Jairo recebeu. Tantos outros receberam. Por que você não vai receber? Só se não tiver fé. Você vê que a fé exalava naqueles homens, porque quando desceu a maca, Jesus automaticamente falou, filho, seus pecados estão perdoados. Nem conversaram, nem passou umas horas para tomar um café na casa dele. Não, ninguém mandou um bilhetinho, tem um paralítico aí na porta, assim assado tantos anos, alto, magro, baixo, gordo, não. A fé, irmãos. A fé move montanhas. O cego Bartimeu, que coisa tremenda, irmãos. Jesus passou. O mestre. É o mestre. Atitude, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Até que o Senhor, traga-o. Porque ele vai ser curado. Veja, é a mesma atitude que devemos ter. E às vezes, veja, olha, presta atenção. Este homem, talvez ouviu que Jesus estava ali naquele dia, ou tinha ouvido já algumas vezes. E quantos de nós estamos já diante de Deus há alguns anos, tendo comunhão, entendimento, tendo intimidade? Deve estar mais aflorado em nós isso daí. Você tem ouvido, você tem participado, você tem lido a palavra, Deus tem falado, muito mais propício nós devemos estar para ter essa fé ali diante de Deus e sermos correspondidos. Sabe? Problemas, dificuldade, todos nós temos. Cada um tem uma de um tamanho, né? Umas tem um urso, umas é uma formiga, né? Uns tem um leão, outros tem um mar vermelho. Mas são limites que devem ser rompidos. 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 Não há barreiras que ficarão de pé diante do Senhor. Não há muralha de Jericó que ficará de pé diante do Senhor. Nada pode ficar de pé diante do Senhor. Ele vai à frente. Ele é o general de guerra. Ele é o Senhor. Nós somos o soldado que tem um comandante que é vitorioso. Aleluia. Não importa. Você pode ter já algo programado. Alguém te dá uma notícia ruim, né? Vai acontecer, ó, tal dia acabou. Se prepara, ó, tal dia acabou. Vê o que você vai fazer da sua vida, onde você vai. Meu Redentor vive. Seu dia aqui, até tal dia acabou. Nada pode nos abalar. Como os montes de Sião, que não se abalam. Mas permanece firme para sempre. Pode ser a pior notícia que você tenha recebido nesses dias. Mas o seu Redentor vive. E é do alto que virá o nosso socorro. É do alto que virá a nossa resposta. É do nome do Senhor Jesus. É dele que vem a nossa resposta. Tem que estar claro em nossa mente, em nosso coração isso. É dele, é dele. Nós somos dele, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados pelo Senhor, ele nos comprou, ele desejou. Para quê? Para ser derrotado? Para queimar o filme dele? Né? Porque ele é vencedor. Por que ele pegaria perdedor? Né? Por que ele colocaria na sua tropa pessoas que são perdedoras? Não. Porque ele capacita, ele transforma e ele põe à frente. Nós somos esses. Somos dependentes do Senhor. Precisamos meditar de dia e de noite. Para não cairmos na cilada do diabo. Para não vacilarmos nosso pé em pedra alguma. Mas para isso precisamos estar diante do Senhor. Crendo a cada dia que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que ele cumprirá a sua palavra sobre nossas vidas. Às vezes pode acontecer como aconteceu com Moisés. Às vezes, você vai ter que andar por caminhos. Caminhos altos e baixos. Planícies e montanhas. Mas você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai alcançar. Vem aqui à frente. Vamos orar.